O número de leis que interferem na liberdade religiosa na Europa é cada vez maior. Essas medidas, adotadas principalmente pela França, buscam reafirmar a laicidade do Estado e combater o extremismo religioso. Entretanto, acabam contribuindo com a intolerância que marca a relação entre europeus e muçulmanos. Desde o surgimento do islamismo no século VII, muçulmanos e católicos protagonizaram conflitos motivados principalmente pela expansão territorial. Mas Arlene Clemescher, do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, afirma que as dinâmicas contemporâneas não são resquícios desses conflitos. De acordo com a professora, há uma tendência em olhar para essa relação a partir das guerras, mas o convívio harmonioso também ocorreu.
Não são resquício de conflitos medievais. Pelo contrário, é o nosso olhar contemporâneo que só enxerga conflitos medievais. A história foi tão cheia de conflitos quanto foi de convivência harmoniosa e frutífera. E ela é muito ignorada em função de uma tendência que temos como sociedade, como senso comum, de olhar para essa relação como uma relação de conflito perene. E não foi assim.
Arlene cita o reino de Al-Andalus, um dos principais exemplos de convívio frutífero, que possibilitou o florescimento cultural a partir do contato entre católicos, judeus e muçulmanos.
Bom, o primeiro ponto de convivência seria Al-Andalus, o reino árabe-islâmico que começou em 711 e durou até final do século XV. Pelo menos durante a metade do tempo em que existiram esses reinos na Península Ibérica, eles responderam por uma enorme simbiose cultural que tinha suas raízes na convivência.
Para compreender a relação atual entre muçulmanos e europeus, é preciso considerar o contexto colonial dos séculos XIX e XX, e não a Idade Média, como explica a professora ao afirmar que, com a exploração colonial do Oriente Médio e do Norte da África por parte da Europa, foi criada uma justificativa ideológica para o domínio da região.
A gente não deve voltar para a Idade Média para entender a relação hoje de imigrantes muçulmanos na Europa. A gente deve sim retornar ao contexto colonial dos séculos 19 e 20. Os principais países europeus foram grandes colonizadores das regiões árabes islâmicas, exploraram tremendamente essas regiões e, ao implementar no século 19 essa relação de exploração, foi formulada uma ideia sobre o Islã, uma ideia de atraso, de uma região que precisava da tutela europeia para se desenvolver. Houve toda uma justificativa ideológica que acompanhou esse movimento econômico, político de colonização.
O estereótipo do muçulmano como terrorista passou a ser construído com as guerras de independência no período da descolonização. De acordo com Franci Rose Barbosa, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a indústria cinematográfica contribuiu com a disseminação desse estereótipo, que gera estigmatização e intolerância, inclusive no Brasil.
Tem toda uma produção cultural por isso. Se a gente pegar os filmes americanos de guerra, de violência, tudo tem envolvimento de algum árabe muçulmano que vai sequestrar, que vai roubar, que vai ser o homem bomba. Então, há aí uma forma de pensar que é muito construído pela mídia, pelas empresas de cinema. Desconstruir essa imagem e humanizar os muçulmanos faz parte do nosso grande desafio do século XXI, porque isso gera estigmatização. E gera muita estigmatização aqui no Brasil mesmo.
Além do estereótipo do muçulmano como terrorista, há também o uso político do termo, que geralmente é utilizado quando os interesses de Estados Unidos e Europa estão em jogo, como comenta Arlene.
Quando a violência é praticada por árabes, como os países árabes em geral não são aliados dos Estados Unidos e dos países europeus, essa violência ela é destacada. A denominação de terrorista, ela é muito subjetiva, ela é politizada, é uma terminologia utilizada com interesse político. Terrorista é aquele que não adota a nossa agenda.
Os ataques de grupos fundamentalistas contribuíram com o estereótipo e incentivaram a crescente islamofobia por trás das leis de caráter anti-islã. De acordo com Franci Rose, essas medidas refletem o desejo de parte da sociedade em marginalizar os muçulmanos e representam um sinal claro de que eles não são bem-vindos.
Ao meu ver, essas leis são feitas para dizer aos muçulmanos que eles não são bem-vindos. Que é muito claro, você vê lei discriminando freira, judeus ou qualquer outra prática religiosa. Não, você vê leis que violam os direitos dos muçulmanos, direito de expressão da religiosidade, da sua fé. Essa ideia do afastamento, apagamento da imagem do muçulmano do espaço público.
A lei mais recente nesse sentido foi adotada na Suíça e proíbe a utilização em ambiente público de adereços que cobrem o rosto. Desta forma, o país se tornou o sexto na Europa a proibir o uso de burcas e niqabs, vestes típicas de mulheres praticantes do Islã. Na visão de Franci Rose, há também um tom de misoginia nessa proibição.
Além do posicionamento anti-Islã, há certamente um componente de misoginia. Então, essas mulheres muçulmanas cobertas de burca ou de niqab são pessoas abjetas, são as pessoas que estão fora do seu próprio contexto, são pessoas que nós não queremos, são mulheres que nós não queremos aqui.
Para Arlene, proibir adereços que cobrem o rosto não é uma medida anti-Islã. A professora comenta a existência de outras leis em que a intolerância religiosa é mais nítida.
Estritamente, a gente não diria que esta é uma lei xenofóbica e anti-islâmica, tá? Por um lado, porque o Islã não obriga a usar cobrir o rosto. Essa é uma prática de certas comunidades islâmicas, não do todo. Segundo, que pode ser visto sim como uma medida de segurança num país onde não há esse hábito. O caso é que outras leis indicam sim uma realidade de difícil absorção para o imigrante ou para o residente antigo que tem origem islâmica ou que pratique o Islã no dia a dia.
Franci Rose finaliza ao comentar sobre a situação da islamofobia no Brasil e a importância de desconstruir os estereótipos acerca da religião.
As comunidades muçulmanas estão totalmente abertas ao diálogo, no sentido não de tentar converter o outro, porque no Islã, uma das frases do Alcorão é: não há compulsão na religião. Agora, o que que a gente está vendo? Um crescimento da islamofobia. É extremamente importante que as pessoas, antes de falar do Islã ou dos muçulmanos, procurem os muçulmanos, procurem as mesquitas, os xeiques, as pessoas para conversar. É importante a gente buscar o conteúdo e as informações corretas. A gente precisa tirar esse estereótipo, dessa associação equivocada de terrorismo, de mulheres oprimidas, que somos coitadinhas. O Islã é uma religião que propaga o conhecimento, que valoriza o conhecimento.
Nós ouvimos Arlene Clemesha, do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Franci Rose Barbosa, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sobre as origens das relações entre europeus e muçulmanos e as leis anti-Islã na Europa. Rodrigo Tâmaro, para a Rádio USP.